UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Vamos de entrevista. Belo Horizonte sedia hoje e amanhã o primeiro encontro de formação em direitos humanos e levantamento de dados sobre a situação da infância e da adolescência em 10 regiões de Minas Gerais. Realizado pelos governos estadual e federal em parceria com o Instituto DH, os encontros têm o objetivo de elaborar um diagnóstico que servirá de base para a construção do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado. Para saber mais sobre os encontros, o plano e os direitos de criança, das crianças e dos adolescentes, eu converso agora com o jornalista e articulador social do Instituto DH, Bruno Vieira. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Renato. Boa tarde, queridos ouvintes da FMG Educativa. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo canal aberto de poder falar um pouco dessa importante estratégia de defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Estado.
Muito obrigado você, Bruno, pela entrevista. E vamos começar, porque o encontro vai levantar dados sobre a situação da infância e da adolescência em Minas. Mas já é possível adiantar um panorama? Qual é a situação da infância e do adolescente hoje em Minas Gerais?
Olha, Renato, se falar que a situação da infância e da adolescência no Estado, em se tratando de um Estado que tem 853 municípios, um Estado de uma territorialidade e de uma diversidade tão grande como Minas Gerais, a gente tem alguns apontamentos, né, da questão da questão da violência, da questão do enfrentamento à violência sexual. A gente tem alguns indícios, né, dessa situação, que são indícios levantados também por levantamentos anteriores, de outras frentes, de outros fóruns, né, que já realizam alguns trabalhos mais direcionados para verificar a questão da infância e adolescência no Estado. Eu te falo que não é possível a gente fazer uma generalização de como que está a situação, porque cada região do Estado é de uma especificidade, é de uma filigrana muito específica em relação à situação da infância, né? O que a gente tem vislumbrado na nossa atuação aqui, nesse início de projeto que a gente está realizando, é da necessidade, sim, de implementar, de pensar políticas que de maneira efetiva garantam os direitos estabelecidos, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei defendida em vigor desde 13 de julho de 1990. Uma coisa que a gente tem percebido, sabe, que independentemente da área específica, se é saúde, se é educação, se é cultura, é necessário, assim como acontece em Minas, mas no país inteiro, que a gente percebe, é a defesa da criança e do adolescente como prioridade absoluta na formulação das políticas públicas.
Pois é, e pensando nisso, que o Plano Decenal tem como objetivo fortalecer os espaços de discussão e deliberação das políticas públicas dos direitos da criança e do adolescente. Hoje, quais são as políticas públicas que são relacionadas às crianças e aos adolescentes?
Basicamente, Renato, são as que todos nós já conhecemos. Estamos mais voltados à questão da educação, da saúde, né, que são políticas ditas também universais, né? O que a gente percebe é uma carência, ou talvez um déficit, né, em relação a especificidades da infância e adolescência, como questão de crianças quilombolas, crianças ciganas, crianças LGBT e em situação de rua. São essas populações que a gente percebe que ainda são poucas as políticas direcionadas para esse público, né? No geral, existe, né, a questão da defesa dos direitos, como a gente conhece, né, a questão da escola, uma escola de qualidade, né? Uma escola pública de qualidade, né? A cultura acessível a todas as crianças e adolescentes, né? E também uma justa medida na questão das medidas socioeducativas, né, que hoje é um grande embaraço no que se refere à questão das políticas públicas, né? Porque um adolescente, como preconiza o estatuto, ele não comete um crime, mas um ato infracional, e ele é responsabilizado pelo seu ato infracional. Diferente do que se alardeia por aí, de que o adolescente não é responsabilizado, não. Ele comete um ato, ele é responsabilizado, sim. Mas como que é essa responsabilização? Esses são alguns dos gargalos que se apresentam na construção das políticas, né? E que a proposta do Plano Decenal, essa formação que a gente vai realizar na quinta e na sexta-feira, aqui em Belo Horizonte, vai ser o primeiro ciclo de encontros, né? É de justamente pensar. É um plano que vai pautar a política da infância e adolescência pelos próximos 10 anos no Estado de Minas Gerais, que é um Estado tão multifacetado e tão diverso como o nosso. Então, que estratégias a gente pode empreender regionalmente e no, em nível estadual, para poder efetivar esses direitos, né? Para poder garantir esses direitos no que se refere à implementação do estatuto, né? A garantia da efetivação do estatuto como um instrumento que não é somente uma letra de lei, mas um instrumento que sai da lei e, como se diz no popular, uma lei que pega, sabe?
Uhum. E para o nosso ouvinte, para a gente entender melhor, quais são os tipos de dados que vão ser levantados no encontro?
Sim, para poder falar dessa questão dos dados, eu preciso explicar mais ou menos como que está a construção do projeto do plano, né?
Uhum.
Eu atuo hoje no Instituto DH, que é um instituto que se constitui já tem 9 anos, e que está nessa linha de construir uma sociedade pautada pela questão dos direitos humanos, né? Nós encaminhamos, junto com o Conselho Estadual de Direito à Criança e Adolescente, que é parceiro inseparável dessa ação. É impossível pensar a construção de um plano decenal estadual sem a presença do Conselho Estadual. Ele está do nosso lado nessa construção, a gente nessa parte de apoio técnico, para pensar a partir de um edital que o Conselho Nacional soltou em 2014, de construir os planos decenais pelo país. E aqui em Minas Gerais, ao lado do Conselho Estadual, nós realizamos essa execução, né? E dentro do escopo do projeto, a gente tem algumas fases, né? Uma dessas fases é justamente o levantamento de dados e informações sobre a situação da infância e da adolescência no nosso estado, para que isso possa compor um banco de informações que vá subsidiar a escrita desse instrumento, que é o plano decenal. Os dados que a gente tem, que a gente gostaria de levantar, né, que a gente está nesse primeiro momento se propondo a levantar, se baseiam em dados secundários de fontes como o IBGE, MUNICE, e essas fontes de dados que já se encontram disponíveis, né, dados que a gente chama de dados quantitativos, né, quantidade de crianças e adolescentes no estado, quantas crianças que são brancas, negras, pardas, quilombolas, indígenas, o quantitativo mesmo, né? Quantas estão na escola, uhum, quantas em situação de repetência, qual que é o fluxo em relação à utilização dos equipamentos de saúde, toda essa questão mais quantitativa. E a gente sabe, a gente compreende que não é somente no quantitativo que se deve faltar uma pesquisa para verificar a situação da infância e da adolescência no estado. Então, esses encontros de formação que nós vamos realizar, e o primeiro encontro, que vão ser 2 dias, dia 14 e 15, aqui em Belo Horizonte, e mais 9 encontros que vão acontecer de norte a sul, de leste a oeste, de Minas Gerais, vão ser para fazer um levantamento de dados qualitativos, né? De dados específicos das regiões, de dados sobre aqueles dados mais sensíveis, que não conseguem ser captados numa coleta mais ampla. E aí, nesse sentido, nós vamos nos reunir com conselheiros de direitos, conselheiros tutelares, gestores e técnicos de equipamentos, como CRAS, CREAS, equipamentos de assistência social, né, e adolescentes também, para poder verificar, né, para poder sondar como que está a questão da infância e adolescência nessas respectivas regiões. E todo esse conjunto de dados, os dados quantitativos que a gente está levantando com a assessoria de um estatístico, né, de uma pessoa especializada na estatística, e esses dados que a gente vai coletar com as formações, isso tudo vai compor esse panorama que a gente está querendo levantar para poder dar o passo adiante de pensar nessa questão das políticas. Isso tudo em construção, Instituto DH, Conselho Estadual de Direitos dos Adolescentes e outros atores que também estão participando com a gente como colaboradores nessa ação.
Uhum. Agora são 3 horas e 41 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com o jornalista e articulador social do Instituto DH, Bruno Vieira, sobre o encontro de formação em direitos humanos e levantamento de dados sobre a situação da infância e da adolescência em Minas Gerais. Bruno, o encontro é destinado, como você disse, a atores do sistema de garantia dos direitos, como conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, promotores, defensores públicos, as lideranças da sociedade civil e instituições que lidam com o público infanto-juvenil. Qual é o papel de cada um na proteção da infância e da adolescência?
Certo. Cada um desses atores, Renato, integra o que se chama de Sistema de Garantia de Direitos da Infância e da Adolescência, que a gente, no movimento, chama de FGD, né? São todos os atores e atrizes, né, que participam diretamente ou indiretamente na defesa, na promoção das políticas e na prevenção de situações de violência. Dando um exemplo, né, do Conselho Tutelar, né, que está sempre ali, ele é uma das pontas, né, que está sempre nesse apoio em relação da situação da infância. O Conselheiro de Direito vai pensar a política no nível mais estrutural, promotores e defensores que lidam diretamente com questões da vulnerabilidade infanto-juvenil, uhum, e liderança da sociedade civil, que são as pessoas que estão ali na ponta, que são muitas das vezes que atuam na política e que pensionam, né, o Estado, pensionam as diversas gestões, seja em nível municipal ou nível estadual, para que essas políticas defendidas pelo Estatuto, a partir do Estatuto, né, o Estatuto como um primeiro marco, uhum, mais recente nesse sentido, né, e um marco que consolida uma luta de conquistas que vem desde a redemocratização, né, o fim da ditadura militar, etc, etc, esses atores entram de maneira muito forte para poder pensar o que é promover os direitos humanos de crianças e adolescentes, né? E isso envolvendo, que é talvez a coisa mais importante, envolvendo os adolescentes nessa construção também. Porque não adianta da nossa ter uma postura adulto-cêntrica e dizer que nós adultos é que sabemos o que é melhor para uma criança ou para um adolescente. É necessário também que essa construção das políticas envolva os adolescentes e que eles possam também ser partícipes, né, dessa construção, e que futuramente eles possam pensar a construção dos próximos que virão. E isso sendo um ciclo, né, um ciclo interminável, digamos assim. Então, todos esses atores compõem esse sistema de garantia, que é justamente esse sistema de perceber onde que está falho, onde que está falha a execução da política, onde que pode melhorar, o que falta, onde que está bom que a gente pode aprimorar. Então, esse SGD, esse sistema todo, que inclui também professores e professoras, né, inclui a sociedade como um todo, de maneira indireta, a família, né, que é um dos lugares primordiais da questão da infância, e família não somente no sentido tradicional, mas família no sentido afetivo, né? Todas essas pessoas, todos esses atores são irmanamente importantes no que se refere à construção das políticas. E não só a construção, mas também a execução, o acompanhamento, o aprimoramento e o que a gente chama de controle social, que é de controlar a execução da política, né? É um pouco por esse caminho que vem a construção do plano decenal, né? É um pouco por esse esteio, é pouco por essa vontade de pensar não somente uma política de governo, né? A gente está em ano eleitoral, né, e nós sabemos muito bem que geralmente tem vários governos que se pautam por uma política de 4 anos, enquanto está ali naqueles 4 anos e estabelece a política. A nossa construção, a construção enquanto instituto, enquanto e aliados do Conselho Estadual, é de pensar uma política que transcenda a questão governamental, mas que seja não uma política de governo, mas uma política de Estado, e que diversas gestões, independentemente da coloração partidária, possam defender esses direitos que são ali resguardados e salvaguardados por meio de um instrumento.
Uhum. E, Bruno, você falou aí dos atores do sistema, né, que o que eles, né, fazem e tal, e para a gente finalizar, como o cidadão pode e deve contribuir e lutar pelos direitos das crianças, das crianças e dos adolescentes?
Sim. Existem várias formas, mas acredito que a primeira delas é ter uma formação no que se refere, por exemplo, ler o estatuto, conhecer e se aproximar dos movimentos que já há um bom tempo lidam com a questão da infância e da adolescência. A gente tem um posicionamento de que é necessário ter uma formação contínua, é necessário ter uma atuação mais próxima, para ter uma atuação mais próxima é necessário ter uma formação, que é a teoria se conjuga com a prática e a prática se conjuga com a teoria. Uhum. Não existe uma fórmula no sentido de que é por esse caminho ou por um outro caminho, mas a defesa, a promoção, a salvaguarda dos direitos humanos de crianças e adolescentes passam muito pela salvaguarda do que se concebe como direitos humanos, como projeto de sociedade, como um projeto no qual essa concepção deturpada de que direitos humanos é só para bandidos, não, direitos humanos é para todas as pessoas, independentemente de coloração, independentemente de formação, independentemente do que a fez ou que a deixa de fazer, E isso inclui o público infanto-juvenil, isso inclui as crianças e os adolescentes, e inclui principalmente porque, segundo a nossa Constituição, no artigo 227, crianças e adolescentes são prioridade absoluta na formulação das políticas. Então, o convite que eu faço para que as pessoas que tenham interesse em estar mais de perto, querer construir a política da infância e adolescência, é tentar conhecer na região quem que está fazendo alguma coisa sobre a situação da infância e da adolescência. Tentar colar, tentar ficar mais perto e contribuir naquilo que for possível. Há formas diversas de militância, formas diversas de atuação. Não precisa ser somente a manifestação na rua, pode ser numa reunião de gabinete. Existem várias as formas que a gente pode atuar na questão dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E uma delas também é ouvir o que crianças e adolescentes têm a dizer a respeito dos seus próprios direitos e construir isso com elas também. É um pouco isso que o plano decenal, essa construção conjunta entre Instituto DH e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, vem tentar fazer por meio desse instrumento, sabe? E é isso que a gente vai estar tentando fazer e conta também com a sociedade civil para poder tensionar o governo, e o governo na sua responsabilidade de implementar a política como deve, né, de maneira de tender a uma excelência na qual a gente nem precisa mais da sociedade civil ficar toda hora pentelhando, né? Mas é um pouco isso. Uhum. O convite fica aberto aí para todas as pessoas que se interessam por essa temática de correr atrás, e o Instituto DH nesse sentido, o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente também nesse sentido, se encontram abertos e disponíveis para poder contribuir e, né, trazer essas pessoas que queiram estar mais próximos dessa discussão temática.
Uhum. Muito obrigado, então, Bruno, pela entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que os microfones da UFMG Educativa estão sempre abertos para você, para o Instituto DH. Muito obrigado por sua participação.
Não, Renato, eu agradeço muito. Eu acompanho a UFMG Educativa desde os seus primórdios. Já tive uma história muito feliz na UFMG Educativa. E o que eu tenho mais a dizer é que essa rádio é uma rádio exemplar no que se refere ao FM de Belo Horizonte, da região metropolitana. E a gente agradece muito pelo espaço aberto de poder discutir um assunto tão importante quanto os direitos de crianças e adolescentes num espaço aberto, livre, democrático, como o rádio, sabe?
Tá aí, eu conversei então com o jornalista e articulador social do Instituto DH, Bruno Vieira, sobre a preparação e elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes de Minas Gerais. O primeiro encontro acontece em Belo Horizonte nos dias 14 e 15 de julho, esta quinta e esta sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, no auditório do SENAC, que fica na Rua dos Guajajaras, número 40, no 15º andar, lá no centro. Inscrições no endereço bit.ly/formulário-pdca. E também mais informações pelo telefone 2535-0611, 2535-0611, ou também pelo e-mail planodecenal@institutodh.org, planodecenal@institutodh.org.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.